política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
Quinta-feira, faltando aí 103 dias para acabar o ano. Acabou o ano, Manassés. Acabou o ano. Estamos aqui na reta final de semana. Hoje não tem reunião da Câmara de Vereadores. Algumas pessoas perguntando, hoje não tem reunião. Os vereadores estão em Gravatá no encontro da UVP, alguns. Outros estão aqui na cidade. Daqui a pouco, Marcondes Moreno traz informações direto desse encontro, que acontece, que é o encontro das vereadoras, né? Mas aí também vai participar Eduardo Campos. Vários políticos estarão lá presentes e o Marcondes traz informações de bastidores. Enquanto isso, no país, Manassés, só se fala na decisão do juiz Celso de Mello ontem, do ministro Celso de Mello, né, que acabou votando a favor dos embargos infringentes. Nome difícil, nome complicado, que algumas pessoas não entendem. Nós temos uma matéria do Mário Martins, publicada hoje no Mário Martins, que a gente vai mostrar com a Laura Andrade. Na sequência, Manassés, já seu bom dia e já comenta. Que danado é um embargo infringente, para quem não entende, né? E porque isso virou polêmica e assunto, né? Tanto do STF quanto de mesa de botequim. Então vamos à matéria com Loara Andrade.
Blog do Magno Martins. STF aprova novo julgamento do Mensalão, com voto a favor dos embargos infringentes do Mensalão do ministro Celso de Mello, em sessão desta quarta-feira, 18 de setembro, do Supremo Tribunal Federal, STF, um novo julgamento será possível para 12 dos 25 réus condenados. O placar final de votação terminou com 6 votos a favor dos infringentes e 5 contra. Os advogados dos mensaleiros poderão entrar com os embargos infringentes, requerendo a revisão das sentenças. 15 dias após a publicação do acordão, o texto final do julgamento, o que deve ocorrer em novembro. O embargo infringente pode permitir um novo julgamento, quando há pelo menos 4 votos pela absolvição do acusado. Dos 25 condenados do Mensalão, os que obtiveram essa quantidade de votos em prol da sua absolvição foram João Paulo Cunha, João Cláudio Genu e Breno Fittenberg no crime de lavagem de dinheiro, José Disseu, José Genuíno, Delúbio Soares, Marcos Valério, Kátia Rabelo, Ramon Hollenberg, Cristiano Paz e José Salgado, no de formação de quadrilha, e Simone Vasconcelos, na revisão das penas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Tá aí a decisão do Supremo, que já era esperada, né, desde a semana passada, quando ficou faltando o voto do Celso de Mello, ele que é o decano, né, do Supremo Tribunal Federal. Já se esperava que ele votasse a favor, né, dos embargos infringentes. Manassés, bom dia, seja bem-vindo. O que são embargos infringentes e por que essa revolta toda no país com a decisão do juiz Celso de Mello?
Bom dia, Manuel, bom dia, Zildo Moraes, bom dia, companheiros aqui no estúdio, bom dia, ouvintes do programa Rádio Debate. Realmente, esse julgamento do Mensalão, ele vai ficar para a história, né? Ficar para a história por duas razões. Vai ficar para a história, primeiro, porque quando o Supremo Tribunal Federal quer, ele se mostra extremamente técnico. Quando ele quer. E quando ele não quer, ele dá o voto ou dá a decisão que agrada de fato aos interesses, né? Seja dos réus, seja da acusação, enfim. O julgamento do STF, infelizmente, é um julgamento que caminha para todos os efeitos no viés político. Por quê? Porque quer queira, quer não, todos aqueles que compõem o STF são indicados, são nomeados pela presidente ou pelo presidente da República. Então, vim me dizer que o Dias Toffoli, o Barroso mais novo dos componentes ali, dá um voto contra a apreciação desses embargos infringentes, seria totalmente descabido diante da nomeação, da canetada da presidente Dilma. Agora, do que se trata os embargos infringentes? Embargo infringente pra gente não tecer comentários técnicos. Se trata da possibilidade de uma decisão do colegiado, ou seja, de todos os ministros, porque a decisão foi tomada por todos eles dentro do Supremo, ser novamente reapreciada. A discussão dentro da casa era na seguinte tendência: 5 ministros disseram, uma lei revogou o regimento interno porque não falou sobre os embargos infringentes, ou seja, esse tipo de recurso de se reapreciar uma decisão tomada pelo pleno do STF. E um outro grupo dentro do STF dizia não, de uma vez que ela se calou, ela de fato não revogou, ela apenas silenciou com respeito a esse tipo de recurso. Inclusive, essa linha que foi a que seguiu o ministro Celso de Mello, o mais antigo componente daquela casa, disse que o presidente na época, Fernando Henrique, enviou um projeto de lei para deixar claro que o embargo infringente não seria mais um instrumento recursal presente no STF. E ele disse, olha, a Câmara dos Deputados e o Senado não tomaram a iniciativa de votar esse projeto para deixar claro isso. Essa era a tendência. No entanto, a linha defendida pelos outros, que não caberia mais os embargos infringentes, e nesse caso o mais, digamos assim, o mais veemente nas convicções, o ministro Luiz Fux, o que é que ele dizia? Ele dizia, olha, de uma vez que em nenhum dos outros casos, nesta casa, essa casa tem entendido que cabe mais embargos infringentes, ou seja, nenhuma das outras ações, dos outros julgamentos que já se passaram depois dessa lei, que foi aprovada na década de 90, sempre o pleno entendeu que não cabia mais embargos infringentes. Ele disse, quer dizer que só nesse caso vai caber, nenhum outro coube, nesse agora vai caber, não dá. Inclusive, ele caminha naquela linha justamente, Emanuel, o Supremo, de uma vez que o Supremo reflete não apenas o pensamento técnico, mas também deve refletir os anseios de justiça da sociedade. Isso foi também a linha daqueles que definiu que não caberia mais os embargos infringentes, porque seria uma, como disseram alguns jornalistas, uma tapa na cara da sociedade que exigia e exige que de fato não vá apenas os 3 peitos para a cadeia, mas também que vá os bandidos, os canalhas de colarinho branco. E mais uma vez se provou que nesse país ainda não se vai. Pode até ser que um dia se chegue lá, porque o que pode acontecer agora não é que vá mudar o julgamento. Pelo menos o Celso de Mello já deixou claro que no mérito, ou seja, quando se disser assim, vai ser reapreciado, vai, o voto dele vai ser igual ao que foi anteriormente. Pode ser até que se mantenha, a mesma decisão se mantenha. No entanto, muita coisa pode prescrever daqui até lá. É ano político.
Sem contar, Manassés, que 2 ministros se aposentaram, né? Entre eles o Aires de Brito, que votou pela condenação, se aposentou. Tem 2 novos ministros, que a gente não sabe como é que eles vão se comportar. E pode ser que essa mudança de votos dê a diferença que os mensaleiros querem.
Sem dúvida. E outra coisa, em 2015 vai, pelo menos mais 2 aí vão se aposentar. Então a pergunta é, os novos nomeados vão dar o mesmo voto ou seguir já o que o pleno já decidiu em condenar esses réus anteriormente? Se andar para 2015 mais 2 componentes do pleno do STF, porque aos 70 anos eles se aposentam compulsoriamente, que para mim é um absurdo, um ministro do nível do Aires Brito, não é? Ter que se aposentar 70 anos, mas o cara de um vigor,
auge intelectual.
No auge de sua intelectualidade. Hoje em dia, antigamente, uma pessoa quando chegava a 70 anos é que já estava numa situação difícil. Hoje não, essa expectativa de vida, o cara chega com 70 anos produzindo, escrevendo, trabalhando, estudando, enfim. É uma outra realidade que deveria, inclusive, ter sido mudada. Mas o fato é que essa aceitação, inclusive com esse voto, né, o voto decisivo, que foi o do ministro Celso de Mello, simplesmente legitimou aquilo que os manifestantes em frente ao STF fizeram. Jogaram pizzas, né? Na fachada do STF, mostrando de que, infelizmente, as decisões nesse país, ainda o judiciário, precisa fazer uma leitura muito mais dos anseios de um povo cansado da impunidade do que dos livros positivados e técnicos da fria lei.
Deixa eu aproveitar aqui a presença da Zilda Moraes para entrar nesse assunto. Ela que por muitos anos esteve na Câmara, que é uma casa de leis e é a casa do povo, né? Hoje, né, está aí como uma cidadã ouvindo a população. Zilda, como é que a senhora vê um fato como esse?
Eu queria falar o seguinte: quando você aqui mencionou que alguns ministros foram indicações políticas, nós sabemos, de presidente, como Lula e Dilma. Mas, se eu não me engano, o Joaquim Barbosa foi indicado por Lula.
Lula,
mas
isso.
Mostrou aí
do Lula.
A sua coerência, né, a sua independência. Eu sou nomeada, agora eu vou fazer a coisa corretamente. Então, tem que se questionar, não é?
Eu digo o seguinte, Zilda, porque a nomeação política, de qualquer forma, ela tem o seu viés de ser nefasta à sociedade. Se eles fossem condenados, da mesma forma o PT estaria hoje dizendo a condenação é política. E Zé disse, eu já disse, eu for condenado, a condenação é política. Porque muito embora tenham sido nomeados por Lula, mas eles estão, quando chegaram lá, se mostraram favoráveis à direita brasileira, conservadora e reacionária. Então, infelizmente, enquanto a nomeação acontecer por parte do executivo desse país, porque é um absurdo que toda a composição do TJPE, que toda a composição do STF e do próprio STJ, ou seja, das casas que do judiciário desse país, da cúpula do judiciário desse país, seja nomeado, muito embora seja uma lista tríplice, ou enfim, qualquer lista, mas a cantada final é do governador, do presidente da república. E se ele segue o pensamento do governador, dizem, a decisão é política porque o governador, o presidente nomeou. Se eles forem contra, dizem, é política porque servem a sociedade, a elite brasileira, e nos traiu quando chegou lá.
Acho que há casos e casos, né? Às vezes estou um caso então, muito
é
bem,
que é o
do Joaquim
eu
Barbosa.
Queria você falar, se Joaquim Barbosa não foi indicação
e aqui em Pernambuco, Zilda? Aqui em Pernambuco,
mas ele não
temos...
se intimidou, né? Que foi o mensalão do PT, né?
Não, ele não se intimidou, mas o fato, ele é tido dentro do PT como um traidor. A base
pois
governista,
é, mas, aí,
mas a base governista, mas por que ele é tido como um traidor da base governista? Porque ele foi nomeado. Ele passou pela canetada.
E aí o PT esperava que ele correspondesse.
E outra, Zilda, para que essas nomeações aconteçam, quer queira, quer não, os ministros e desembargadores sempre têm um bom trâmite com quem está no poder. Me mostre um que foi desembargador ou advogado, um advogado que hoje é desembargador, um promotor de justiça que hoje é desembargador, um juiz que hoje é desembargador, ministro, que ele não teve um bom trâmite político pelos palácios desse país. Me mostre um. Dificilmente você tem. O Luiz Fux mesmo.
É, o Fux, advogado
foi crucificado. Não, não, é o Toffoli. Mas o Fux, que foi duríssimo, que seguiu ali, inclusive, do Barbosa, e que foi nomeado agora há pouco, foi escrachado dentro da cúpula petista. Por quê? Porque caminhou no Palácio do Planalto, caminhou junto a alguns ministros do governo do PT.
José Disseu pediu apoio pelo seu, José Disseu.
Justamente, então disseram é um traidor. Por quê?
Ele que será o revisor agora nessa
ele
nova
etapa. Ele será o revisor,
né?
E ele é duríssimo. E ele é duríssimo. E o que é que vão dizer? É um traidor. Serve às elites brasileiras. O que eu digo não é que todos eles são políticos. Eu digo que o formato de nomeação é defeituoso. Ele precisa melhorar. Ele já foi interessante. Ele já foi. Mas para o nível de democracia que hoje o nosso país tem, ele precisa ser repensado.
Infelizmente.
Perde-se a legitimidade, Emanuel. Perde-se a legitimidade.
É, poucos casos são exceções, outra como Joaquim, queria, né, Zilda? Com Teresa Doeira, em Pernambuco.
Para ver se ele pode. Pode haver a possibilidade de redução de pena. E como também a prescrição?
Pode haver, porque se o julgamento demorar, irmão.
É um jogo.
O problema é que o julgamento demore.
Absurdo.
E o que é a prática nesse país? A prática nesse país. Eu vi um jornalista essa semana em um canal discutindo e batendo nisso duramente. Ele disse: você não vê hoje mais um grande advogado nesse país ser conhecido pelo júri, pelo debate em si. Mas ele se torna conhecido pela forma como ele consegue, por meio de recursos,
as brechas.
As brechas, amarrar o julgamento até que a pena prescreva. Isso é um defeito grave na sociedade brasileira. Nós precisamos evoluir.
Seria o antijogo, né, Marcelo?
É o antijogo.
Você não joga, evita o jogo.
Infelizmente, o lobby no judiciário desse país tem sido um combate ferrenho da OAB nacional, mas nós sabemos que existem escritórios, infelizmente, escritórios advocatícios nesse país, e são os grandes. Não são os pequenos, são os grandes, que servem, Emanuel, que servem apenas para fazer lobby. E a OAB está tentando combater isso. Parte do judiciário tenta combater, mas infelizmente nós estamos em um sistema que até mesmo o judiciário é tão corrupto quanto o legislativo, quanto o executivo, e por aí vai. Precisamos de reformas profundas em nosso país.
A senhora Zilda, como ex-vereadora, como representante do povo, se sente decepcionada com essas decisões que acontecem em Brasília que vão contra a opinião popular?
Com certeza. Eu acho que foi uma frustração para a nação, né? diante dessas manifestações que têm ocorrido em grandes, nas capitais, em cidades por aí, o povo tem dado o recado que não aceita mais a corrupção. Tem que dar um basta. E se esperava da alta corte nacional, né, o ministro, que ele realmente julgasse e colocasse de imediato na cadeia. Mas deram oportunidade, só Deus sabe o que pode acontecer, como falamos anteriormente, prescrever, redução de pena, e assim vão levando. Então, é lamentável, acho que a nação está estarrecida com a decisão de ontem.
Curioso, Manassés, é que o Dirceu e o Valdemar Costa Neto, né, que era do PR, já tinham certeza que iam ser presos ainda essa semana, né? Até o Dirceu deu entrevista à Folha de São Paulo dizendo que queria trabalhar de forma voluntária quando fosse preso para poder amenizar sua pena, mas na cabeça dele já sabia que ia ser preso. E aí veio essa votação, né? Ficou aí esse voto do Celso de Mello durante uma semana aí, o país inteiro aguardando, né, se mobilizando nas redes sociais, mas acabou acontecendo o previsível, né? E quem achava que ia preso hoje está livre e vai esperar um novo julgamento, sabe-se lá quando e como.
Porque só... no jornal tem uns que vão comemorar, né? Um deles, Denúbio, parece, está pensando em fazer um churrasco, né, com os amigos e comemorar, né? Porque para eles foi uma grande vitória. Agora, a perda, a vergonha foi para a nação.
Pois é, para eles país, foi... Num país, Emanuel, que Paulo Maluf é deputado federal, que não é condenado a nada, que os recursos apenas travam, que a justiça seja aplicada, mas é aplicada muitas vezes a um ladrão de galinha, muitas vezes não. Me mostre um que está aí nesses presídios por aí fora que tem esses privilégios que essa turma tem. Esse é o problema. Esse país ainda é conhecido como o país da impunidade e a voz de Renato Russo ainda clama. Que país é esse? Que país é esse?
Pois é, vamos ao intervalo e na volta o outro assunto que abalou Brasília ontem. PSB entrega os cargos, entrega ministérios e sai do governo Dilma.
Imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
11:25, se na parte jurídica o Supremo ontem chamou muitas atenções para Brasília, na questão política também não foi menos interessante Brasília ontem. Brasília ontem deixou de lado, né, aquela fama de cidade fria, né, e ontem a coisa ferveu por lá. Eduardo Campos se reuniu com a cúpula nacional do PSB, e o que já se esperava há muito tempo aconteceu ontem, né? O PSB entrega os cargos no governo federal. Tem aí o Ministério da Integração Nacional, com Fernando Bezerra Coelho, Secretaria dos Portos e a CHESF. Entrega esses três, né,
a órgãos. A SUDENE, SUDECO, estava também nas mãos.
Ah, também estava na mão. BNDES em Pernambuco também está na mão do PSB. Tem que ver como é que vai ficar essa situação. E entrega e vai definitivamente para o campo da oposição, sem ser aquela oposição do PSDB. Eduardo disse que quer se mostrar como uma oposição aliada, uma oposição, uma segunda opção dentro do campo governista, né? E hoje à tarde teremos o encontro do Fernando Bezerra Coelho com a presidente Dilma, onde ele vai entregar o cargo. Resta saber se ela aceita ou não. Nós temos uma entrevista com o Adelcio Galvão e o ministro Fernando Bezerra Coelho. Vamos ouvir.
Acompanhando decisão da Executiva Nacional do PSB, o ministro Fernando Bezerra Coelho deixa a pasta que ocupava há quase 3 anos. O ministro Fernando Bezerra Coelho, primeiro a ocupar a Integração Nacional no governo Dilma Rousseff, entregou o cargo de ministro nesta quarta-feira, acompanhando a decisão da Executiva Nacional do PSB. Pouco antes de entregar o cargo, Fernando Bezerra falou que se sente muito honrado com a confiança que o partido depositou nele e que continua defendendo a aliança PSB-PT.
Olha, eu fiquei muito honrado em ter recebido a confiança do partido e o apoio da presidenta Dilma para poder servir ao Brasil como ministro da Integração Nacional. Tem um trabalho que foi realizado em favor, sobretudo, das regiões mais pobres, em destaque no Nordeste brasileiro e, sobretudo, na área de infraestrutura hídrica. A presidenta mais do que triplicou os investimentos nessa nessa área, para que a gente possa legar às próximas gerações a tão sonhada segurança hídrica para o semiárido nordestino. Portanto, foi um período de muito trabalho, de muita dedicação, e que a gente conheceu melhor o Brasil, e estamos cada vez mais apaixonados pela potencialidade e pelo que o Brasil será amanhã como nação, procurando equilibrar a distribuição de renda e incluir todos os brasileiros num processo de crescimento e de desenvolvimento.
Apesar de defender a manutenção da aliança para as eleições de 2014, Fernando Bezerra falou que está se sentindo incomodado com as pressões dentro do governo.
Amadureceu uma decisão no sentido de que quer ter a liberdade de poder debater internamente a possibilidade de ter ou de não ter uma candidatura a presidente da República. Nesse debate eu sempre me posicionei e me posiciono a favor da manutenção da aliança do PT com o PSB, mas havia diversas pressões e comentários das mais diferentes lideranças políticas da base aliada e também do partido do governo, recomendando, sugerindo que o PSB disponibilizasse os cargos que ocupa no governo federal.
Adielson Galvão para o Rádio Debate.
Aí, ouvimos o ministro ou ex-ministro Fernando Bezerra Coelho com o Adielson Galvão, e na ponta da linha nosso companheiro Hinaldo Sampaio, direto do Recife. Hinaldo, como é que fica agora a situação do PSB? Começa agora uma nova fase na sua pretensão de disputar a presidência da República?
Falo com o Manassés.
Emanuel.
Emanuel, bom dia, Emanuel. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Olha, Emanuel, conforme as palavras do próprio ministro Fernando Bezerra, que eu estava escutando aí na Rádio Polo, o partido agora tem mais liberdade, ou terá mais liberdade, para continuar discutindo essa questão da candidatura própria à presidência da República. Porque, convenhamos, o governador Eduardo Campos estava muito incomodado, muito travado com essa questão, em relação a essa questão. Porque, ao mesmo tempo em que vem se colocando como pré-candidato, dizendo que só vai resolver isso no próximo ano, mas já dá para sentir que ele realmente está querendo ser candidato, mas ficava meio travado para assumir a candidatura por conta de sua aliança com a presidente Dilma Rousseff, né? Ele é um crítico, sobretudo, da política econômica do governo federal, mas não tinha a liberdade de que precisava para externar seus pontos de vista aí sobre a condução da economia, justamente por ser aliado do governo federal e ter lá um ministro que ele indicou, que era justamente o Fernando Bezerra Coelho. De uns 15 dias para cá, foram plantadas diversas notinhas em colunas de jornais, sobretudo de jornais do Sul, cobrando do PSB uma definição, né? Olha, o partido está se colocando aí como oposição a Dilma, por que não devolve os cargos? E também teve uma vinda aqui a Recife do senador Aécio Neves, jantou com o governador Eduardo Campos, tiraram fotografia, etc. E isso teria também irritado a presidente Dilma Rousseff. O fato é que, pressentindo que a presidente ia perder os cargos, o partido se antecipou e resolveu entregar logo, porque se tivesse sido expulso do governo, vamos dizer assim, seria uma repercussão muito negativa internamente. Então, ontem o partido se reuniu, a Executiva Nacional, mais alguns governadores, muitos senadores, deputados federais que não fazem parte do Diretório Nacional, e aí o partido, por maioria de votos, decidiu desembarcar do governo. E logo depois dessa reunião, o governador foi ao Palácio do Planalto entregar uma carta à presidente Dilma Rousseff, na qual ele expõe os motivos pelos quais o partido resolveu entregar os cargos, mesmo assumindo o compromisso de, pelo menos nesse primeiro momento, não ir para a oposição. Isto é, o partido sai do governo, mas não se incorpora à oposição. Continuará fazendo parte da base governista, tanto na Câmara como também no Senado.
Hinaldo Manassés, bom dia.
Bom dia, Manassés.
Hinaldo, muito embora a decisão do PSB da entrega dos cargos, há notícias de divergências, de resistência por parte de Marcelo Casagrande no Espírito Santo, em Sergipe, e tradicionalmente onde se esperava no Ceará, e por parte de uma senadora também da Bahia. Ontem a gente tinha notícias que o governador estava se reunindo com esses setores do PSB para tentar amenizar a situação e colocar os pontos justamente no sentido de que era mais interessante sair da base governista. Tem-se notícias se essas conversas evoluíram e foi aceito com mais amenidade ou continua ainda havendo resistência, Sinaldo?
Então, veja bem, desde segunda-feira, quando o governador foi a Brasília, ele começou a conversar isoladamente com muita gente, porque ele não poderia ir para uma reunião dessa sem saber o que é que viria de lá, né? Sem saber qual seria o resultado. Então ele convocou a reunião da Executiva Nacional quando ele já tinha segurança de que tinha maioria para tomar a decisão de entregar os cargos. Agora, na reunião de ontem, houve, por exemplo, um posicionamento contrário do governador Ciro Gomes, que na hora da votação se absteve, mas na hora do debate, vamos dizer assim, ele se colocou frontalmente contrário à saída do partido do governo, até porque tem lá o secretário nacional dos portos, Leônidas Cristino, que foi uma indicação dele. Esse camarada foi prefeito de Sobral antes de assumir o ministério e foi patrocinado aí por ele, Cid, e também o irmão Ciro Gomes. Também se posicionou contra a senadora Lídice da Mata, lá da Bahia, sob o argumento de que ela se elegeu lá na Bahia na chapa do governador Jacques Wagner, que é do PT, o eleitorado dela não ia entender esse distanciamento e, portanto, ela disse que era contrária. Também na véspera, não foi ontem, mas na véspera, anteontem, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, conversou com o governador de Pernambuco e também explicou a dificuldade dele para defender esse distanciamento do PSB com o PT, porque lá no Espírito Santo o vice-governador dele é do PT. E é um estado que tem muitos interesses no governo federal, por causa de petróleo e tal, e ele achou que essa decisão não merecia o apoio dele, como de fato ele não deu. Também o governador do Amapá, Camilo Capiberibe, não foi à reunião, e o pai dele é senador João Alberto Capiberibe, também se posicionou contrário a esse afastamento do PSB do governo. Enfim, foram várias vozes assim isoladas, que não constituíram uma maioria, nem chegaram a ameaçar a decisão partidária de se afastar do governo. Mas o importante, Manassés, é que o partido, por maioria, por uma ampla maioria, digamos assim, decidiu respaldar a decisão do governador de Pernambuco de se afastar do governo, justamente para ter mais liberdade e, a partir de agora, começar um novo debate aí com muito mais liberdade sobre a eleição presidencial do próximo ano.
Reinaldo, agradecer a sua participação. A gente volta amanhã, direto aqui da Polo FM.
Bom dia, Manassés. Um abraço aí para Zilda Moraes. Bom dia também para Emanuel, os ouvintes da Rádio Polo. E até amanhã, se Deus quiser.
Bom, tá aí. As coisas começam a se desenhar, Manassés. E na aliança que já começa a se visionar para o PSB, tem o PPS de Roberto Freire, tem o PDT que está para sair do governo com o ministro Manuel Dias. E o Democratas de Zilda Moraes. Aprova essa aliança, Zilda? O Democratas seria aí um bom aliado para o PSB a nível nacional?
Eu tenho conversado com o Mendoncinha e eles têm se reunido, né, a cúpula a nível nacional, e estão esperando alguns desenrolados. Como agora já está clareza de que o PSB está fora do PT, e com certeza vai se avançar os entendimentos, e vamos aguardar até o dia 5, o próximo dia 5, quando haverão as coligações, para a gente ver realmente se vai ficar. Uma ala defende o PSDB, né, com a S, e outra é o governador de Pernambuco. Então, estão aí também para decidir. Eu acho que o quadro ainda está um pouco indefinido por conta de em todos os partidos, como nós vimos, o próprio povo do governador, liderança do governador, resistiram, né, essa decisão dele. Então, os democratas também estão analisando, né, a nível nacional, para depois tomar as posições nos estados. E Mendoncinha tem dito que há uma possibilidade de ficar com o governador. Vai depender também do candidato a governador, porque também a gente vê que Mendoncinha tem uma grande amizade, como tinha o pai dele, ele com Armando Monteiro, e está se aguardando também a definição qual seria o candidato do governador, Eduardo Campos, para substituí-lo, né?
Tá, ok. Eu tô na ponta da linha rapidinho com o Marcondes Moreno, né? Que tá em Gravatá no evento da UVP Mulher, no evento das vereadoras de Pernambuco. Marcondes, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Alô, Marcondes?
Caiu.
Enquanto a gente tenta restabelecer a conexão com o Marconi, vamos aqui aprofundar aqui com o Zilda. Zilda, caso isso aconteça, essa aliança do Democratas com o PSB, né, vai colocar o Democratas pernambucano no palanque do candidato a governador de Eduardo, que dificilmente será Armando Monteiro Neto. Né? Armando já começa aí a projetar seu voo solo, né? E em Santa Cruz a senhora ficaria numa situação meio que complicada, porque o seu grupo político hoje, o grupo Taboquinha, deve apoiar Armando Monteiro Neto para o governo do estado. Como é que a senhora vai tentar se, né, ter jogo de cintura numa situação como essa? O Democrata Estadual, possivelmente, conversando com Eduardo e o seu grupo aqui, fechado com Armando.
Não, mas, como eu já disse, Mendoncinha também, eu acho que tem se articulado com Armando Monteiro. Então, estamos aguardando o desenrolar. E também, não sou eu que vou decidir aqui, mas temos o grupo, né, Hernando, né, e outras lideranças também aqui do nosso partido. Vamos decidir, vamos ouvir, lógico, o deputado Mendonça Filho, mas ele também tem se articulado e tem aguardado se realmente o Armando será o candidato. Se não foi apoiado pelo governador, pode ser que também que ele apoie Armando com outros partidos, não seja do governador. Então, está uma coisa que a gente não pode falar assim taxativamente, né, afirmar se realmente com quem nós vamos ficar. Porque ele próprio, ele sempre que vem aqui, a gente tem conversado, amanhã vou me encontrar com ele, possivelmente lá em Belo Jardim. Estamos conversando para a gente ver como é que vai, o que é que vai acontecer.
O que está certo é o seu apoio à Mendonça Filho em 2014 para deputado federal.
Exatamente.
Como é que está sendo esse trabalho, Zilda, aqui na cidade? Já que Mendonça, na última eleição, foi apoiada por todo um grupo, né? E hoje, né, tem o seu apoio, tem o apoio de Hernando, começa a articular o apoio de Ronaldo Pacas, de forma, né, isolada do grupo. Como é que está sendo essa busca por apoios hoje, nessa nova situação do Mendonça?
Não, e tem várias pessoas que, no momento eu não vou relacionar, né, mas não só essas pessoas citadas, tem várias pessoas que vão apoiar a Mendoncinha. É o seguinte, eu já disse ao grupo a qual eu fiz a campanha para prefeito, desde o início, que meu candidato é a Mendoncinha, não tem por que deixar de apoiar a Mendonça Filho. E estamos aguardando, é outra coisa, estamos aguardando, Mendoncinha candidato a deputado, se haverá possibilidade dele se coligar com algum dos candidatos estaduais daqui. Se não houver, ele vai ficar sozinho e aí nós vamos dizer o seguinte, que as pessoas escolham os seus candidatos a deputado estadual, desde que ele não se...
Ficaria aberto esse apoio.
Seria aberto essa possibilidade, né? Então, muitas coisas nós estamos ainda no aguardar. É uma expectativa muito grande, mas Mendoncinha está muito aceito, até porque nós vamos fazer uma divulgação, talvez nunca foi feita aqui em Santa Cruz, do trabalho do Mendonça. Quando a gente diz de Mendoncinha, é do grupo Mendonça, e vamos ver qual o deputado que fez mais por Santa Cruz de Capibaribe. E aqui nós vamos trazer toda a relação dos trabalhos dele. Recentemente eu quero até falar aqui rapidamente, na gestão de Toinho, através de minha pessoa, de Hernando, conseguimos com Mendoncinha trazer, através de sua emenda, R$1.350.000, mas infelizmente a prefeitura, naquele dia que ia receber a emenda, não estava apta para receber. Então foi embora esse dinheiro, que não volta para o deputado, não poderia ir para outra cidade. E agora na gestão de Edson, ele também apresentou emenda de R$400.000, que já estão sendo calçadas as ruas, iniciando aí o calçamento da rua América do Sul, Antônio Bucos e Batalhas Guararapes, fica ali na Nova Santa Cruz, ali por trás da creche, por trás daquela faculdade, que era de Zezé.
A Fadeira.
Então, umas ruas. que já estão sendo calçadas também com recursos. Porque eu sempre disse a Toninho e a Edson também, vamos dizer, nós fazemos oposição a eles, mas a Santa Cruz não. Enquanto Medoncinha puder disponibilizar recursos, nós estaremos pedindo. Vamos também agora, ele vai disponibilizar, já disse a Edson, vou procurar também o secretário Dimas para comunicar, que também tem um recurso, uma emenda para a educação. Que eles preparam o projeto no valor aproximadamente R$300 mil, por aí, se é construção, se é manutenção, se é equipamento. Então, temos que olhar para Santa Cruz do Capibaribe.
Ok, deixa eu dar um pulinho aqui em Gravatá. Marcondes voltou a conexão, Marcondes Moreno, direto do encontro da UVP Mulher. Marcondes, bom dia, como é que está esse encontro aí em Gravatá?
Bom dia, Manuel Guiceras, ouvintes da Polo FM, do encontro das mulheres vereadoras de Pernambuco, muito bem prestigiado, viu? Diversas autoridades e personalidades de todo Pernambuco, ao meu lado, deputado estadual Diogo Moraes, que vem prestigiar esse evento. E como é que vê as mulheres vereadoras se unindo em Pernambuco? Bom dia, Rádio Debate.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Debate. Primeiro, um orgulho para Santa Cruz de Capibaribe ter Nara como presidente e fazer seu primeiro evento, um grande teste, e ela mostrou sua competência trazendo aqui, né, as principais figuras políticas femininas do estado de Pernambuco, uma presidente do Tribunal de Contas do Estado, Tereza Doeri, a secretária de Estado, a deputada Raquel Lira, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a secretária Laura Gomes, a secretária Cristina Buarque, trouxe, né, a primeira presidente do segmento mulher do PSB Nacional, Mari Machado, que é do Rio Grande do Sul, né, que conseguiu também, pela sua ousadia, pela sua insistência, conseguir trazer aqui para encerrar esse grande dia o governador Eduardo Campos. Dizer que o papel da mulher na política, ela, cada dia que passa, ela se torna mais necessária através da sensibilidade, através da percepção dos anseios populares. A gente sabe da discriminação que é a convivência com as mulheres na política. Isso tem que ser diminuído de forma drástica, né? Nós sabemos que a mulher ela tem essas barreiras que tem que ser vencidas, porque são as mulheres que podem lutar pelas mulheres de forma mais consciente. Porque é como a presidente do Eduardo Toda disse, são as diferenças biológicas. Então, hoje é um dia de discussão, de mostrar os painéis dos avanços que os programas para mulheres têm avançado no país, têm avançado principalmente aqui em Pernambuco. Então, é um dia de extrema satisfação e a gente participa aqui, como sempre participamos todos os eventos da União dos Vereadores de Pernambuco, parabenizar a Nara, parabenizar a Bio Farias, e esse é um dia que Santa Cruz pode se orgulhar pelo grande evento que Nara está promovendo aqui em Gravatá.
Aproveitar que a participação é rápida aqui, Nara, Leandro, representando, né, a frente dessas mulheres, que conquistas ainda falta, Nara, para as mulheres vereadoras de Pernambuco? Muito bom dia a Debate, Polo FM.
Bom dia, Marconi, bom dia a todos os ouvintes, meu povo aí de Santa Cruz de Capibaribe. Temos muitos desafios ainda, Marconi. Pernambuco, apesar de ser pioneiro, apesar de ter mulheres extremamente respeitadas em todo o cenário nacional, mas temos somente uma deputada federal, temos somente 5 deputadas estaduais, as nossas câmaras ainda não garantiram espaço para as mulheres, temos uma cidade vizinha que é Caruaru, que não tem nenhuma mulher, então temos...
Jataúba tem três,
é muito bom, já é uma representação forte, é como aqui em Gravatá tem 3 mulheres também. Santa Cruz hoje conta com 2 mulheres vereadoras, é uma honra fazer parte desse cenário, mas eu acho que nós precisamos avançar. Né? E aí a Luciana Santos, que vai estar com a gente hoje à tarde, com certeza vai estar lançando também a campanha Mulher Tome Partido, Felice Já. Precisamos parar com essa ideia de não, a esposa do candidato ser candidata somente para preencher a cota de 30%. Não. Se vamos botar o nosso nome, vamos para as ruas, vamos pedir o voto, porque somos autoras das nossas políticas, somos autoras e protagonistas das políticas públicas para as mulheres.
Interessante, no estudo nós temos a ex-vereadora Zilda Moraes, que representa uma história na política de Santa Cruz como mulher, e você vem nessa safra de mulheres. O que dizer agora, sobretudo a juventude que está lhe ouvindo, você que teve um apoio muito grande da juventude, o que dizer a esses jovens que também entrem na política, faça parte das modificações que a cidade precisa?
É dizer, pura e simplesmente, Marcondes, o que você mesmo acabou de dizer, participação, participe, olha, participe do Grêmio Estudante da sua escola, você mãe, participe do conselho da escola do seu filho, participe de associações de bairro, ou seja, inicie a discussão das políticas e da situação da sua cidade, do seu município, do seu bairro, e aí a partir daí você vai tomar gosto, vai levantar bandeiras, vai se filiar e vai sim estar representando o povo da sua cidade. Quando eu falo povo da sua cidade de Santa Cruz, essa, como você falou, essa juventude forte, valente, trabalhadora, que me ajudou, que me fez vereadora e que pela força de vocês é que hoje eu estou representando as vereadoras do estado de Pernambuco. É com muito orgulho, Marcona. Olha, eu estou aqui orgulhosa de ser santacruzense e orgulhosa de ser, sobretudo, pernambucana. Estamos aí juntando todas essas mulheres. Você viu o auditório lotado, porque esse vai ser o primeiro de muitos encontros das mulheres na política.
Tá bom, muito obrigada, vereadora Nara Leandro. Aqui ao meu lado, Tony Rio, blog de Lima, José Sonchagrão com a opinião. E este que vos fala, Marcos Moreno, blog Solanca News. A todos um grande abraço, amanhã a gente volta a falar de política amanhã, abraçando a vereadora Zilda Moraes, que foi matéria no blog Solanca News, né? Os companheiros de imprensa aqui de Gravataí, eu tenho um fã-clube só de imprensa aqui de Gravataí, fui recepcionado com uma bandinha, mané. Eu sou por uma banda e tapete vermelho, mas estamos aí para o movimento fazer essa comunicação. Direto de Gravataí, Marcos Moreno para o Rádio Debate.
Tá, aí, ouvimos o Marco direto de Gravataí. Vou para um rápido intervalo e na volta continuo esse bate-papo aqui com a Zilda Moraes.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
11:54, aqui já na reta final, Manassés ficou com uma pergunta para fazer a Zilda Moraes.
Zilda, você colocou ainda agora que no sentido de divulgar os trabalhos do Grupo Mendonça, né? Seja por Mendoncinha, seja pelo seu pai, o Mendonção, em Santa Cruz do Capibaribe. Eu disse aqui nesse programa já outras vezes que os Mendonças têm uma pauta de trabalho extensa em Santa Cruz. O único problema é que o grupo, na época que o apoiou, ou seja, o grupo Boca Preta, não soube trabalhar essa pauta de trabalhos, nunca soube divulgar. E por outro lado, na época, a situação que foi durante os 12 anos aí que o PTB esteve governando Santa Cruz, começando pelo PSB, né? Zé Augusto era PSB, bateu, como toda a vida naquela época, Zé Augusto, há muito tempo atrás, batia no grupo Mendonça, de tal forma que se tornou um peso dentro do próprio grupo Boca Preta levar Mendonça nas costas, muito embora a pauta de trabalho que ele teve. Minha pergunta é a seguinte: há um bom tempo já que as obras de Mendonça já ficaram, como por exemplo a quadra, eu posso citar aqui a quadra da escola e a reforma da escola Padre Zuzinha, a PS-160 ligando Jataúba, Brejo. Enfim, tem obras marcantes para a cidade. Agora, a pergunta que eu lhe faço é: não é tarde, Zilda, para mostrar essas obras agora, de uma vez que Mendonça já não tem todo aquele apoio que teve em Santa Cruz, ou seja, o próprio prefeito, que já, o grupo que é liderado por ele, que um dia apoiou, já não o apoia mais. Não seria tarde hoje para trazer essa mensagem ser assimilada pela população?
Não, eu acho que não, porque porque vários estão vindo também atrás de voto Santa Cruz Caparei, como a gente vê aquele que é o candidato de Dimas.
Da Fonte.
Trouxe recentemente, né? Tem trazido calçamentos, né? Então, o que Mendonça, o que nós podemos falar que ele fez e poderá fazer? Tem umas ruas, por exemplo, tem umas ruas no Pará, foi trazida pelo Mendonça. Se for, você precisa ver as ruas foram calçadas lá pelo Mendonça. Trouxe recurso para a administração, no tempo da administração de Toninho. Não foi possível, a prefeitura não foi possível receber. Está trazendo agora para a administração de ESO. Futuramente vai trazer para a educação. Eu conversei com uma das pessoas da Secretaria de Saúde e dizia ele: olha, vocês vamos nos encontrar, que Mendoncinha também tem algum recurso, algumas emendas para a saúde de Santa Cruz do Caparibe. Então, ele, além de já ter a história que tem aqui, como o Siretran, é uma coisa que até hoje, é uma coisa muito importante para Santa Cruz. O Siretran especial, onde está, foi trazido pelo Mendonça. A companhia militar, que é outra coisa importante, foi trazida pelo Mendonça. Quer dizer que isso não vale? Trouxe e vai trazer. Não vamos se apegar às coisas que trouxeram, mas que puderão trazer. Então, é um candidato conhecido, tem uma história, é um homem sério, um Mendonça, como todo mundo sabe a história do Mendoncinha, como vice-governador, deputado federal, governador, secretário de Agricultura. Então, ele trouxe muitas obras para Santa Cruz, que as pessoas que foram beneficiadas recentemente, eu me encontrei com as pessoas que não é de Mendoncinha, nós trouxemos uns poços artesianos, dizendo, vamos votar nele. Outros trouxeram energia, foi o deputado, eles trouxeram energia. A maioria da zona rural foi trazida pelo Mendonça. Então, as pessoas não esquecem aquelas pessoas que foram beneficiadas. Então, eu acho que ele está muito bem aqui em Santa Cruz, já veio algumas vezes, a gente tem sentido pessoas que nós visitamos recentemente, que não esperavam que votasse nele e já estão dizendo que vão votar. Então, eu acho que dentre esses candidatos, ele pode surpreender. Porque uma coisa é, como você disse, foi apoiado por Edson e também pelo grupo nosso, na época que Edson votou nele, mas na época tinha o Diafrânio, que é Paulo Rubem. Tinha outros.
O André de Paula.
André de Paula.
Tinha os candidatos evangélicos.
Mas tinha outro do grupo de Edson. Cada um vereador, Bruno Araújo. Bruno Araújo. Então, ele se coloca também dentre esses e com um trabalho que muitas pessoas haverão de lembrar, inclusive os jovens haverão. Hoje nós temos uma telefonia. A telefonia foi trazida, eu fui autora desse projeto na época, a cidade metropolitana brigando pela antena, e nós fomos através também, convidamos o presidente na época, Joãozinho Pereira, da CDL. Mendoncinha, como deputado federal, conseguiu. Hoje nós temos os celulares, hoje nós temos telefone fixo, a maioria dos. Agora, hoje não serve tanto, mas na época se viu muito. 70% dos telefones orelhões foi trazido por nós, por Mendoncinha. Então, é um homem que tem uma história. Então, a história está aí para contar o que ele fez. O pior é que ele se tivesse passado por aqui e não tivesse feito nada. E os outros vêm ainda prometer o que vão fazer. E ele já fez e continua fazendo, desde o tempo deputado, que ele nunca deixou de trazer as emendas para aqui.
A senhora falou,
como para pôr o fundo para o Pará.
A senhora falou que vai trabalhar para tentar ver se dá para fazer uma parceria de Mendoncinha com o deputado estadual aqui da cidade. Caso não seja possível, vão trabalhar o nome de Mendoncinha e aí ficaria livre para quem quisesse votar em um estadual em outro.
Exatamente.
A senhora tem alguma preferência
para os estaduais? Já temos lá, pessoas de um lado e de outro. Pronto, é bom mesmo que ele fique ali, porque a gente volta e já tem encontrado muitas e muitas pessoas. Não, eu. Se, dentre esses candidatos. Que eu também, se eu poderia dizer assim, que eu ia votar, mas não sabia também se ele poderia apoiar Mendoncinha. Mas assim, se não tivesse, vamos dizer, Mendoncinha estivesse fora da jogada. Um exemplo, uma das pessoas que eu tinha desde o início, que me procurou, e a gente conversou bastante e tenho conversado, meu candidato a deputado estadual seria Fernando Aragão. Eu tenho um conhecimento da história de Fernando, fomos vereadores vários anos juntos, sei do potencial dele, da seriedade dele, do trabalho dele. Mas eu não sei, não sei se ele está realmente disposto a ser candidato, em virtude já existir Ernesto, né, que já deve ser candidato, estamos falando. O Toninho já disse que é candidato, precisa definir Zé Augusto se vai ser candidato estadual ou federal, está falando que poderá ser federal, então muitas coisas vão. Então, se nenhum desses assim tiver para apoiar a Mendoncinha, também está ótimo, porque a Mendoncinha vai ficar livre, né?
Para ter voto dos dois lados,
como os outros que vêm por aí, não são apoiados pela liderança, pela oposição, o grupo Zé Augusto apoia um, ou o grupo de essa apoia outro. Então, ficaria muito bem, livre, independente, para a gente pedir o voto a todas as pessoas.
Agradeço a sua participação, infelizmente nosso tempo aqui estourou, né? Mas a gente vai marcar depois uma nova conversa, porque é muito bom sempre conversar com a senhora. Muito obrigado.
Obrigada a vocês.
Ana César, até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser.
Fico por aqui com o Rádio Debate, e amanhã a gente volta. Amanhã tem debate, Fernando Aragão e Jéssica Cavalcante aqui nos estúdios, tá ok? Então, até amanhã.